Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 8 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o espaço de coworking do Google em São Paulo, Campus Party Recife 2016, teste do Uber para promover o Uber Pool em Los Angeles e as autorizações do Twitter, do Instagram e do Snapchat. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Snapchat, que liberou ontem na App Store e no Google Play uma atualização gráfica bem grande para o aplicativo. Para conseguir promover os conteúdos da área Discover, que é onde o Snapchat consegue ganhar dinheiro, eles redesenharam essa seção e agora ela mostra umas fotos bem grandonas e coloridas dos conteúdos no lugar das bolotas pequenininhas lá só com o logotipo de cada empresa. Além disso, a área de Live Stories perdeu um pouco a importância, o Snapchat mexeu um pouquinho na hierarquia de tudo lá para privilegiar justamente os conteúdos do Discover, e a partir de agora os usuários vão poder se inscrever nos canais desses produtores de conteúdo, o que deve aumentar ainda mais as estatísticas de exposição e visualização dos snaps dessas marcas. E falando em atualizações, quem também lançou um redesenho total do aplicativo foi o Twitter, só que esse foi só para a galera do Android. Agora a versão 6.0 do app lá na rede na Play Store segue a linha do Material Design, que é o padrão gráfico atual do Android, e também organiza as áreas dentro de abas ao invés de botões. Por conta disso, agora dá para navegar entre essas abas só fazendo swipe, que é arrastando lá os conteúdos para lá e para cá com os dedos. Outras novidades bacanas que facilitam a navegação são a volta do botão flutuante de composição de um novo tweet, ele fica ali sempre no canto da tela, por cima do conteúdo, e o fato da barra superior diminuir um pouquinho ali automaticamente quando o usuário dá um scroll na timeline. Isso faz com que mais tweets caibam na tela ao mesmo tempo. Como eu disse, essa atualização pintou ontem lá na Play Store, e como é sempre complicado lançar uma coisa nova assim para bilhões de usuários ao mesmo tempo, o Twitter disse que o novo layout vai aparecer aos poucos para quem fizer o download. Eles também disseram que estão testando com um grupo pequeno de usuários um modo noturno automático, e pode ser que isso também chegue para todo mundo lá no Android nas próximas semanas. E ainda sobre atualizações, o Instagram ganhou um update lá no iOS e finalmente trouxe um recurso que é tão simples e tão básico que o pessoal do Android provavelmente vai dar risada. A partir de agora, os usuários do iOS finalmente vão conseguir postar uma foto no Instagram diretamente do app nativo de fotos, o que é uma coisa que até recentemente era proibida no iOS, mas que o Instagram também demorou para implementar. Isso já dá para fazer desde o iOS 8, que foi lançado em 2014, mas não interessa, agora está disponível. O problema é que, pelo menos por enquanto, esse recurso ainda é meio limitado. Hoje o que dá para fazer é compartilhar a foto só com uma descrição, sem filtro, sem nada, e caso o usuário queira aplicar os filtros do Instagram ou então ajustar a foto com as ferramentas do app, aí não tem jeito, ele tem que abrir o aplicativo e fazer tudo isso lá de dentro para poder postar. Sabe as live fotos do iOS, que são aquelas espécies de GIFs animados que são criados automaticamente sempre que o usuário tira uma foto com os iPhones novos? Então, ontem o Google lançou lá na App Store um aplicativo bem bacana chamado Motion Stills, que melhora bastante as microanimações que são criadas com as live fotos. O que acontece é o seguinte, geralmente uma live foto fica meio tremida, a pessoa não se preocupa muito em deixar o celular 100% parado, já que o objetivo principal é tirar uma foto e não fazer um vídeo. E o que esse app do Google faz é estabilizar totalmente a animação, gerando inclusive um GIF que pode ser compartilhado em qualquer lugar, e tem um resultado final muito mais agradável do que o recurso nativo, que é até engraçado. Para complementar o lançamento do app, o Google fez um post lá no blog da área de pesquisa da companhia, e eles mostram lá diversos exemplos de como o aplicativo deles faz um bom trabalho na hora de estabilizar as fotos, e de fato é bem impressionante ver a comparação entre uma live foto normal e essa mesma animação estabilizada. Se você quiser baixar o Motion Stills ou então ver o post com o Google com a explicação da tecnologia que ele emprega, tem links para isso tudo aqui na descrição do episódio. E falando em compartilhar imagens, o Bruno Santana lá do Mac Magazine deu uma sequência a uma série de posts comparativos bem interessantes que ele tem feito por lá, e dessa vez o assunto foi a compressão de imagens nos diferentes aplicativos de troca de mensagens. Para fazer esse comparativo, ele enviou pelo Telegram, pelo iMessage, Facebook Messenger, Twitter, Skype e WhatsApp uma mesma foto, que foi um JPEG de 2,3 MB e 5.344x3.006 pixels de resolução. Aí ele analisou a imagem que pipocou lá do outro lado da conversa em cada um desses aplicativos. Curiosamente, ao contrário dos outros comparativos de streaming de música e de videoconferências que ele fez, em que era bem mais fácil escolher um vencedor em comparação com os outros, nesse caso das imagens não é tão fácil ranquear os apps. Cada serviço escolhe uma coisa para privilegiar, seja a qualidade da foto, seja o peso da transferência, seja a resolução e assim por diante, e vale a pena você passar lá no post para ver a tabela comparando cada aspecto da imagem para entender qual serviço privilegia o quê. No post eu aprendi que o Skype, o Twitter e o Telegram são as melhores alternativas para mandar fotos sem compressão, mas que vale mais a pena usar o Messenger ou, de novo, o Telegram, e lá no post você vai entender porquê, quando eu quiser só mandar uma coisa ali rapidinho e não quiser gastar muito do meu limite de dados. Passa lá no post que ficou legal. Agora eu vou dar uma boa notícia para você que está de olho no HTC Vive e não mora no Brasil. Ontem a empresa divulgou a informação de que está com a demanda sob controle, que está conseguindo entregar os pedidos em no máximo 3 dias, e por conta disso agora eles vão vender o headset em 24 países, localizados essencialmente na Europa, na América do Norte e na Oceania. O HTC Vive custa $800, funciona conectado com o computador, tem que ser um computador parrudo para ele rodar legal, e ele vem com dois controles sem fio, já tem coisa de 200 jogos compatíveis, e é basicamente o único headset imersivo que já dá para comprar numa boa hoje em dia. O PlayStation VR só vai ser lançado no fim do ano, o Oculus Rift já foi lançado há um pouco mais de um mês, mas ninguém consegue comprar porque eles estão com problema de produção, e enquanto isso o HTC veio correndo por fora, anunciou o Vive depois de todo mundo, e agora é a única empresa que está de fato conseguindo vender um headset de realidade virtual. Ontem o Uber anunciou em Los Angeles um experimento envolvendo o Uber Pool, que é a modalidade de viagens compartilhadas e que vai dar $2 de crédito para os passageiros sempre que eles chegarem ao destino depois do horário previsto. O motivo desse experimento é que o Uber vem enfrentando uma certa resistência dos usuários na adoção do Uber Pool, já que nem todo mundo gosta de dividir o carro com um desconhecido e muita gente se irrita com o desvio no trajeto caso a outra pessoa vá descer primeiro. A impressão do pessoal é que eles vão chegar atrasados no destino por causa da outra pessoa, e para combater isso eles implementaram lá no app um novo recurso que já mostra logo na tela do trajeto qual que é o prazo máximo para a chegada dela no destino, e ainda por cima promete que vai dar $2 de crédito para usar no Uber Pool caso ela chegue depois do tempo previsto. O Uber disse que por enquanto esse experimento só vai valer lá para Los Angeles, mas se a coisa der certo, ou seja, se a galera resolver adotar o Uber Pool em massa, essa dinâmica dos créditos pelo atraso deve ser adotada no resto do mundo. Ontem o Recode publicou uma matéria dizendo que para tirar o máximo proveito das imagens capturadas durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Getty Images, que é a agência fotográfica oficial do evento e é o maior banco de imagens do mundo, vai equipar todos os fotógrafos deles com câmeras que fazem imagens em 360 graus, além das câmeras tradicionais que já são usadas para cobrir eventos desse tipo. De acordo com a matéria, eles já experimentaram com câmeras assim nas Olimpíadas de Londres de 2012 e na última Copa do Mundo, o Gol da Alemanha aqui no Brasil, mas dessa vez eles fizeram uma parceria com a Oculus para disponibilizar as imagens para o Oculus Rift. Além disso, eles também já fecharam um negócio com o Google e vão levar as imagens imersivas para um projeto escolar chamado Expeditions, que faz com que os alunos de escolas ao redor do mundo consigam navegar pelo planeta usando um headset de realidade virtual. Agora eu vou falar de Campus Party Recife. Ontem a organização do evento confirmou a realização da edição 2016, mas ao contrário dos outros anos, o evento vai acontecer só durante um fim de semana. A Campus Party Recife vai rolar nos dias 20 e 21 de agosto e, por conta da duração reduzida do evento, ele não vai contar com a tradicional área de acampamento. Nesse ano, o esquema da Campus Party Recife vai ser uma espécie de virada cultural, com 24 horas de atividades ligadas à tecnologia, ciência e empreendedorismo. E por conta dessa pegada mais enxuta, que inclusive só vai ter Wi-Fi, não vai ter nem acesso à rede por cabo, o preço do ingresso também vai diminuir bastante, ele vai custar entre R$ 50 e R$ 65. A Campus Party Recife vai acontecer no Classic Hall, e a organização falou que a agenda com a programação das atrações deve ser divulgada nas próximas semanas. E por último, ontem o Google apresentou em São Paulo um prédio de coworking para startups e profissionais em geral, que vai abrir oficialmente no dia 13 de junho, ou seja, a partir da segunda que vem, e fica na rua Coronel Oscar Porto, número 70, pertinho da Avenida Paulista. Com a proposta de servir como residência para algumas startups e como área gratuita de trabalho para quem fizer o cadastro, o lugar, chamado Campo São Paulo, vai contar com algumas áreas comuns para a galera trabalhar em silêncio ou então para fazer o famoso networking, sala de jogos com pebolim e sinuca, lanchonete com café e comida e, claro, acesso gratuito à internet fornecido pelo próprio Google. Uma coisa interessante do Campo São Paulo é que enquanto ele vai ficar aberto das 9 da manhã às 7 da noite para o público em geral, ele vai funcionar 24 horas para as startups que forem escolhidas para abrir a residência lá. As inscrições para o público e para as startups vão acontecer por meio do site do Campo São Paulo, e enquanto no caso do público a coisa vai ser mais simples, é só se cadastrar e esperar o acesso, no caso das startups vai acontecer uma espécie de eleição em que o Google vai analisar os projetos e vai escolher as propostas mais bacanas e que tenham mais potencial. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!